Senhor secretário, que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinho.
Presente.
Vereador Zé Rocha. Vereador Marco Fonseca, presente. Vereador Dr. Marlos Mancini. Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Leopoldo. Vereador Richard.
Presente.
Vereador Tiago Piotto.
Presente.
Cumprimento, senhores vereadores, imprensa, visitantes, cidadãos presentes. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos do Executivo.
Projeto de Lei Ordinária nº 155/2017, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a complementação da revisão salarial anual concedida pela Lei Municipal 4.363/2017 aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta e da outras providências, que será de 1,20% MTR 420/2017, MTR 421/2017, MTR 422/2017, MTR 423/2017, MTR 424/2017, MTR 425/2017, MTR 426, MTR 427, MTR 428, MTR 429, e MTR 430, todos ofícios da senhora prefeita municipal, Cristina Maria Calil Arantes, respondendo a requerimento dos vereadores. MTR 431, MTR 432, MTR 433, MTR 434, MTR 435, MTR 436, MTR 437, MTR 438 e MTR 444/2017, também respondendo a requerimento dos vereadores. O MTR 444/2017 é uma complementação das informações orçamentárias do projeto de lei complementar número 3/2017, ofício 894, também da autoria da senhora prefeita municipal.
Solicito, senhor secretário, faça a leitura dos recebidos, senhores vereadores.
Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Matheus Valentim de Carvalho, projeto de lei ordinária 148/2017, que dispõe sobre a criação e a publicidade da lista dos inscritos para aquisição de moradias através dos programas habitacionais no município de Ibitinga. Projeto de lei ordinária número 149/2017, de autoria da vereadora Aline Sartori, que autoriza a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público denominado de parking. Projeto de lei ordinária número 150/2017, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres no município de Ibitinga a disponibilizar funcionários capacitados para auxiliar pessoas com necessidade especial visual a efetuarem suas compras e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 151 de 2017, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagens dos pacientes que aguardam por consultas em especialistas, exames e cirurgias na rede pública de Bitinga e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 152 de 2017, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que institui o programa Táxi Turismo no município de Bitinga e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 153 de 2017, de autoria do vereador Matheus Carreiro, que dispõe sobre o fornecimento e instalação de válvulas de retenção de ar, eliminadores de ar, para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais no município de Ibitinga. Projeto de Lei Ordinária número 154 de 2017, de autoria do vereador Leopoldo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de serviços e instalação aos usuários de equipamentos pelas agências bancárias situadas no município de Ibitinga e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2017, de autoria do vereador Marco Fonseca, que dispõe sobre obrigar promotores de eventos a prestar informações de segurança ao público e dar outras providências. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2017, de autoria do vereador Marco Fonseca, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de câmeras de vídeo no entorno das agências bancárias, instituições financeiras e lotéricas no município de Bitinga e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo, de autoria da mesa diretora, aprecia parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas da Prefeitura Municipal de Bitinga referente ao exercício de 2012. Emenda 50 de 2017, dos vereadores Richard de Rosa, Dr. Marlos Mancini e Zé Aparecido da Rocha, sobre o assunto de consigna título de cidadã ibitinguense à senhora Isaltina da Fonseca. Emenda 51 de 2017, emenda aditiva ao projeto de lei ordinária número 137 de 2016, que dispõe sobre a política municipal de turismo, define as atribuições do governo municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao turismo no âmbito do município de Bitinga, de autoria do vereador Marco Fonseca. Parecer número 90 de 2017, de autoria dos vereadores Richard de Rosa, José Rocha e Marlos Ribas Mancini, ao projeto de decreto legislativo número 6 de 2017, que consigna título cidadã bitinguense a senhora Isaltina Fonseca. Parecer 91 de 2017, dos vereadores Tiago Piotto, Aline Sartori e Marco Fonseca, dando parecer favorável à tramitação ao projeto de emenda à lei orgânica de número 1 de 2017. Parecer número 92 de 2017, de outros vereadores Marco Fonseca, Tiago Piotto e Aline Sartório, dando parecer favorável à tramitação ao projeto de lei número 119 de 2017. Parecer número 93 de 2017, dos vereadores Tiago Piotto, Aline Sartório e Marco Fonseca, dando parecer favorável à tramitação ao projeto de resolução número 4 de 2017. Parecer número 94 de 2017, dos vereadores Aline Sartori, Tiago Piotto e Marco Fonseca, dando parecer favorável à tramitação do projeto de resolução número 8 de 2017. Requerimento número 402, de autoria do vereador Marco Fonseca, pedindo a retirada de tramitação do projeto de lei número 92/2017. Requerimento número 403/2017, doutor vereador Marco Fonseca, requerendo a retirada de tramitação do projeto de lei número 77/2017. Requerimento número 404, 405, 406, 407, todos de autoria do vereador Marco Fonseca, pedindo as retiradas, respectivamente, dos projetos número 53/2017, 76/2017, 2 de 2017 e 91 de 2017. Indicação 825, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, churrascarias, hotéis, bares, sorveterias, lanchonetes e estabelecimentos congêneres a fornecerem água filtrada gratuitamente a seus clientes. Indicação 826/2017, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre a instalação e o funcionamento das estações de rádio base e telefonia celular no município de Bitinga. Reindicação 827, doutor vereador Marco Fonseca, sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre prever em repartições públicas com relatos cartazes de respeito aos direitos do idoso. Indicação 828, doutor vereador Marco Fonseca, sugere ao senhor presidente dessa casa ou envia aos demais vereadores, prefeito e vice-prefeito, paróquias da Igreja Católica, Igreja Evangélica e Centro Espírita de Bitinga, o convite para a sessão solene em comemoração ao Dia Estadual da Liberdade Religiosa, enviada pelo deputado estadual Campos Machado. Indicação 829, doutor vereador Marco Fonseca, reitera a senhora prefeita a indicação, sugestão número 441 sobre creches. Indicação 830, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a senhora prefeita que realize estudos na rotatória do velório e cemitério de Bitinga. Indicação 831, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a senhora prefeita que analise a possibilidade de instalar escorregadores e balanços nas praças da Vila Maria, Paineiras 1, Jardim Pacola e Jardim América. Indicação 832, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a senhora prefeita que analise a possibilidade de disponibilizar área para implantação de parque infantil para crianças com deficiências físicas no Jardim Maria Luísa 1 e Paulo de Biase. Indicação 833, doutor vereador Marco Fonseca, sugere a senhora prefeita que analise a possibilidade de instituir mirins nas dependências do poder público. Indicação 834, doutor vereador Marco Fonseca, sugere a senhora prefeita que analise estudos para instalação de redutor de velocidade nos dois sentidos da Avenida Marildo Alves Lopes no Jardim Tropical. Indicação 835, de autor vereador Marco Fonseca, sugere a senhora prefeita que realize as Olimpíadas Estudantis criadas pela Lei Municipal 3.319 de 2019. Indicação número 836, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a senhora prefeita que proceda a retirada de grande material de lixo e entulhos na calçada do imóvel na rua Bom Jesus 93, no centro da cidade. Indicação 837, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a senhora prefeita que proceda a pintura de faixas de pedestres, pare e de estacionamento de motos e carros nas proximidades do anexo da Câmara Municipal na Avenida Dom Pedro II. Indicação 838, de autoria do vereador Matheus Carreiro, sugere que a Prefeitura Municipal, em parceria com as paróquias de nosso município, estude a possibilidade de conseguir arrecadações para que possa ser realizada a reforma na capela do bairro rural Santana. Indicação 839, de autoria do vereador Matheus Carreiro, indica notificar o proprietário do terreno localizado na rua 13, próximo à caixa d'água no bairro Santo Expedito, em caráter de urgência. Indicação 840, de autoria do vereador Matheus Carreiro, solicita a manutenção do asfalto sarjetas na rua 4 da Vila Maria. Indicação 841, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere à senhora prefeita que realize a campanha de vacinação antirrábica em Bitinga. Indicação 824, de autoria do vereador Marco Fonseca, reitera a sugestão através da indicação número 750, referente à retirada ou adaptação correta da lombada de fronte ao Complexo do Social na Avenida Perimetral. Indicação 843, de autoria da vereadora Aline Sartori, indica que seja estudada a possibilidade de mudança do CREAS para um local que ofereça uma infraestrutura de atendimento mais adequada. Indicação 844, de autoria da vereadora Aline Sartori, indica a instalação de lixeiras por toda a praça localizada na rua João Antônio Marrone, no bairro Jardim América, de frente ao supermercado Salina. Indicação 845, de autoria do vereador Matheus Carreiro, indica a implantação de iluminação pública na ponte que liga os bairros São Benedito ao Santo Expedito. Indicação 846, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, sugere a poda das árvores existentes de frente ao Teatro Municipal. Indicação 847, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, sugere que sejam colocadas pedras no estacionamento em frente ao Teatro Municipal. Indicação 848, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica os serviços de podas das árvores do terminal rodoviário com a máxima urgência. Indicação 849, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, indica reparos nas valetas a serem realizados com a máxima urgência nas seguintes localizações: Daniel Daniel de Freitas, Domingos Roberto e Avenida Dom Pedro II, nos cruzamentos com a Rua 13 de Maio. Indicação 850, de autoria do vereador Mira, indica o serviço de limpeza e manutenção na Praça 4 de Julho, localizada no Jardim Nações Unidas. Indicação 851, do vereador Zé Rocha, indica a notificação do proprietário do terreno localizado na Rua João Silvestre Custódio, em frente ao numeral 257, no Bela Vista. E indicação 852, de autoria do vereador Marco Fonseca, sugere a criação de lei que proíbe a exposição de mercadorias em calçadas de frente às lojas, principalmente na Rua José Custódio e Domingos Robert.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos de diversos.
MTR 408/2017, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Bitinga, convidando ao evento do dia 31 de maio, das 19 às 23, realização da festa junina. MTR 409/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que no dia 19 de abril de 2017, entrou na conta da Prefeitura Municipal R$ 18 mil para a escola Dr. Oreovaldo da Fonseca. O MTR 410/2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dizendo que a entidade, a escola estadual Iracema de Oliveira Carlos, no dia 19 de abril, entrou R$ 12 mil. O MTR 411, também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que a escola professora Josefa Maria de Oliveira Bersano, no dia 19 de abril, entrou R$ 24 mil. MTR 412/2017, também do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que a Escola Estadual Victor Maido, no dia 19 de abril de 2017, entrou R$ 30 mil. MTR 413, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando que no dia 19 de abril, a Escola Estadual Professor Ângelo Martino entrou R$ 24 mil. E MTR 414/2017, também do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, dizendo que a Prefeitura Municipal de Bitinga, no dia 12 de abril, recebeu R$ 214.594,14. MTR 415/2017, MTR 416/2017, da Santa Casa de Bitinga, respondendo a requerimento de vereadores. MTR 417, é do SAAI, respondendo a requerimento de vereador. MTR 418/2017, do SAMIS, respondendo requerimento de vereador. MTR 419, também do SAMIS, respondendo a requerimento de vereador. MTR 439/2017, da Secretaria de Segurança Pública, respondendo requerimento dos vereadores. MTR 440/2017, do Gabinete Pessoal da Presidência da República, respondendo à moção de apoio número 103/2017. MTR 441/2017, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, respondendo a requerimento do pedido de reforço da segurança pública no distrito de Cambaratiba. E MTR 445/2017, do secretário de Municipal de Cultura, informando sobre o evento no dia 28 de maio.
Solicito, senhor secretário, a leitura dos recebidos vereadores, requerimentos e moções.
Requerimento 397/2017, do vereador José Rocha, pede informações sobre a existência de projeto de lei para a suplementação de placas das ruas.
Está em discussão o requerimento do nobre vereador José Aparecida Rocha. Está em discussão, está em votação, está aprovado.
Requerimento 408/2017, da autoria do vereador Matheus Carreiro, requer informações sobre a instalação de hidrômetros em novas casas.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereador, vereadores, né, e público presente, o pessoal de casa que nos acompanha através do Facebook, YouTube e da Rádio Ibitinga e Ternura FM. A semana passada eu estive um contribuinte aqui na Câmara, estive atendendo, que veio a reclamar que não estava tendo hidrômetro para instalação na casa, que ele fazia uma semana que ele mudou de casa e estava sem água devido à falta de hidrômetro no SAAI. Ele chegou aqui logo após ter saído do SAAI, eu fiz várias perguntas para ele e liguei no SAAI. Ele já tinha me constatado que tinha 50 pessoas na fila para chegada do hidrômetro ser instalado na casa. Então, eu acho que uma autarquia, né, como o SAAI, que a gente sabe que tem recurso, o hidrômetro não é um aparelho de alto custo, né? Então, eu acho um absurdo não ter um hidrômetro em estoque no SAAI para poder 50 hidrômetros. Eu acho que o SAAI tem que ter mais de 100 hidrômetros em estoque. Eu acho que aí eu liguei lá, justificaram que estava na transportadora, mas transportadora é 2-3 dias para chegar, se comprou. Eu acho que 4-5 meses de governo não tem que faltar hidrômetro no SAAI. Então, deixa aí meu requerimento, eu quero saber. E foi isso uma da minha entrevista na rádio hoje, sobre esses hidrômetros, porque eu acho que é um absurdo não ter um hidrômetro numa autarquia tão grande como o SAAI. Muito obrigado.
Também chegou aqui o requerimento do nobre vereador Marco Antônio da Fonseca no mesmo sentido, também solicitando informações. Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Boa noite, mais uma vez, à mesa, a vereadora, os vereadores, o público presente, aos ouvintes da Rádio Ibitinga, as pessoas que nos escutam, nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook. É importante, mais uma vez, Matheus, esse tipo de indagação. Veja que o seu requerimento, que é o 408, Vossa Excelência protocolou no dia 18 de maio. E eu, no dia 22 de maio, protocolei o requerimento 413, basicamente com a mesma... Estou falando sobre a falta de equipamentos necessários para a ligação de água no município. Correto. Então, isso, mais uma vez, mostra o tanto quanto os 10 vereadores desta casa estão empenhados num trabalho próximo da população. E faço de suas palavras as minhas. Perfeito. Perfeitas colocações. Requeiro a Vossa Excelência, nobre presidente, a votação em conjunto.
Sim.
Presidente, só mais uma. E isso reforça o que eu e demais vereadores falou a semana passada, que seria importante o diretor superintendente do SAAI estar aqui nessa casa de lei já para informar a falta de água que está acontecendo na cidade e esses mais alguns acontecimentos do SAAI. Muito obrigado.
Nós vamos preparar um requerimento convidando o superintendente para fazer uso da tribuna. Está em votação os requerimentos dos vereadores Matheus e do vereador Marco Antônio da Fonseca. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 409/2017, da autoria do vereador José Rocha, requer informações sobre os exames em recém-nascidos na rede pública de saúde.
Está em discussão, vereador José Rocha, com a palavra.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, Rádio Comunicação Rádio Ibitinga, Facebook, YouTube. Eu fiz esse requerimento para a questão de algumas questões pequenas. A oximetria, teste do coraçãozinho e o teste da orelhinha. Já tem um teste do pezinho. Então, por que eu estou fazendo isso? Para saber realmente se está fazendo esse trabalho dentro da nossa Santa Casa de Ibitinga. Às vezes, as pessoas questionam, cada 100 crianças, uma é detectada com problema no coraçãozinho. Aqui, ó, que é o teste da orelhinha, por exemplo, é difícil aos pais ter a comunicação com a criança, saber realmente, até mesmo os médicos. Mas, se fizer o teste na criança quando nasce, o teste da orelhinha, que é um reflexo, que é coisinha simples, que pode ser feito, o custo não é alto do aparelho. Do teste do coraçãozinho também, recursos que não é absurdo. É um levantamento que eu tenho feito. Isso já vem da lei federal, 2014, que é o que obriga as nossas santas casas a fazer os testes do coraçãozinho.
Estadual.
Tem puxado ali como se tem estadual. Você pode estar me informando. Estadual. Estadual. Então, que pode estar fazendo esse trabalho. A questão da orelhinha, assim, é simples fazer o teste, porque a questão, quando se a criança ser detectada já no, quando nasce, ela pode ser resolvido o problema da audição dela, 90% da audição dela. Isso se, então, o que acontece? Se não é feito, os pais só vão perceber dessa criança que ela tem um problema de audição quando ela estiver aí com uns 3 anos, 2 aninhos, às vezes não tenha a sensibilidade de fazer outras atividades para saber como pode ser, né, os procedimentos, para saber se tem algumas noções. Aí, quando for perceber que tem problema da audição, já é tarde, não dá para se recuperar, fazer um trabalho eficaz com essa criança. Então, a gente consegue fazer pequenas ações e que consegue trazer grandes resultados para a nossa população. O teste do coraçãozinho é a mesma coisa. Se eu não salvo engano, é de, no primeira semana, pode fazer o teste se essa criança pode ter algum probleminha. Pode ser grave e pode ser não ser grave. Eu já tive alguns casos, há muitos anos, uma pessoa conhecida, atendendo a nossa cidade, não posso falar se esse fosse o caso ou não, mas a partir do momento que nós encontramos, detectamos essa situação, ela pode ser feita já os exames e pode salvar a vida da criança. De repente, às vezes a criança não faz o teste do coraçãozinho, quando chega, acha que está tudo bem, quando você menos percebe, a criança detecta um problema na criança. E quando vai socorrer essa criança, de repente é tarde, não dá para se recuperar. Eu já tenho uma informação assim, não sei se é positiva dessa informação correta, mas eu tive um conhecimento um bom tempo atrás, de uma pessoa que com 15 dias perdeu a criança. Por falta de fazer esse teste. E isso já se tornando uma coisa mundial, já a exigência da saúde sobre essa questão da criança. No Brasil tem essa questão de mortalidade infantil muito alta, a taxa, que foi um dos motivos de estar fazendo alguns trabalhos, que hoje, por exemplo, de cada 100 crianças nós temos uma. E se não tiver engraçado, de cada 6 milhões que nascem no Brasil, 23 mil crianças detectam esse problema do coraçãozinho. Da orelhinha. E tem um teste do pezinho que descobre diversos problemas da saúde da criança. Nós precisamos saber como estão sendo feitos, porque esse teste é assim, depois da criança nasce, depois de 48 horas, o pai tem uma semana para fazer esse teste no centro de saúde. Alguém pode me ajudar, se acaso estiver errado. Aí o que nós temos que saber? Tem muitos pais que, às vezes, não façam os procedimentos legais que devem ser feitos. Igual aquela vacina que a criança fica, às vezes, não toma a vacina, fica aí com alguma deficiência, né, por falta de fazer, às vezes, por irresponsabilidade dos pais. Então, nós precisamos estar atentos, não somente na questão da saúde, não somente no nossos hospitais, do sistema nossa saúde, do SUS, mas também da responsabilidade dos pais. Nós precisamos levar essas informações, depois vou dar uma explanada, que eu fiz um laboratório, fiz um trabalho aqui, vou fazer ler um. Não tem muitas informações sobre, assim, técnicas sobre isso aí, mas os colegas podem estar ajudando. É isso que eu queria passar para vocês nesse dia de hoje, sobre esse requerimento. Porque já fiz um levantamento depois do custo, e ele não é caro. E precisamos cobrar, sim, do poder público que possa fazer, porque só quem é pai sabe quanto vale o valor de ter um filho. Principalmente se nós perdermos uma criança, é irreparável, né, dentro da família. É só isso. Boa noite, presidente.
A palavra é o vereador Leopoldo.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, público presente e aos ouvintes que nos acompanham em casa. Bom, primeiramente eu quero parabenizar o nobre vereador José Rocha por fazer esse requerimento e dizer que todos esses exames são muito importantes que eles sejam feitos para as crianças recém-nascidas, né? O teste do olhinho, o teste da orelhinha, o teste do pezinho e o teste do coraçãozinho. No passado, vereador, o ex-vereador dessa casa, o Silney, que foi presidente dessa casa também, ele apresentou um projeto de lei tentando criar o teste do pezinho, que fosse obrigatório a ser feito o teste na maternidade do município. O projeto, ele recebeu um parecer contrário e ele não foi adiante. Esse foi, talvez, acho que um dos meus primeiros projetos de lei que eu apresentei também. A criação do teste do coraçãozinho na maternidade de Bitinga. E também recebeu um parecer contrário e também o projeto não foi adiante. Em Itápolis, uma vereadora ela conseguiu criar através de lei, a vereadora de Merce. Inclusive, na época, ela me procurou e falou, olha, vereador, isso daqui seria uma boa para apresentar para o seu município. Foi um dos meus primeiros projetos de lei que eu apresentei.
Eu tenho um projeto aqui, como já vem de lei, como você acabou falando de estadual, achava que era federal, então eu achei que eu não devia apresentar esse projeto, entendeu?
Sim, então, mas aí o que aconteceu? Um deputado na Assembleia Legislativa apresentou o projeto. Foi aprovado na Assembleia, o governador vetou o projeto, voltou para a Assembleia e o presidente da Assembleia promulgou o projeto. Salvo engano, é uma lei estadual. Né? Então, é muito importante realmente verificar se todos esses exames, que são muito importantes para as crianças recém-nascidas, eles estão sendo executados de forma correta na maternidade. O senhor está de parabéns. O senhor tem todo o meu apoio.
E eu convido você, novo vereador, para nós, se puder fazer essa de perto, dar um tempo, saber, conversar com o pessoal lá, visitar. Né?
Importante.
Nós estar próximo disso aí, levar essas informações, né, para que a gente possa trazer um conforto melhor para nossas crianças.
Está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 410/2017 requer ao Executivo Municipal acerca de determinar fiscalização no cumprimento da Lei Municipal 2770, que estabelece tempo de 20 minutos no atendimento aos munícipes pelas agências bancárias de Bitinga.
Está em discussão o cumprimento da Lei 2770/2004. Pelas agências bancárias de Bitinga. Está em discussão? Está em votação? Aprovado.
Requerimento 401. Requer-se à senhora prefeita informações sobre a manutenção necessária no buraco sem tampa que passa a fiação na Escola do Jardim Natália, da autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão? Está em votação? Aprovado.
Requerimento 412, requer-se a senhora prefeita informações sobre a fiscalização feitas em terrenos no município. De autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado.
Requerimento 414, de autoria do vereador Richard de Rosa, requer informações sobre as taxas cobradas pelo SAAI em contas atrasadas e cobranças emitidas faltando informações.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público presente, espectadores do YouTube e do Facebook, também os ouvintes da Rádio Ternura e Rádio Bitinga. Eu acho que esse requerimento até vai em encontro do que os nobres vereadores Marco e Matheus fizeram aqui nessa noite, com relação também ao SAAI. Muitas pessoas me procuraram com relação a contas atrasadas e o abuso, né, na cobrança de juros com relação às contas atrasadas. E também um aviso de corte que muita gente recebeu nos últimos dias, uma notificação, e ali naquele aviso não consta, não vem discriminado os meses que estão em atraso, para que o contribuinte fique realmente certo do que ele está pagando. Então veio ali até com valor. Só que, porém, não vem discriminado o que o contribuinte está pagando em relação àquele valor. Então, o que eu questiono é, sobre essa notificação e da não estar discriminado em falta de informação, e também com relação à taxa de juros, qual é esse valor que é cobrado, porque a gente sabe que é muito alto, talvez até maior do que cheque especial.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 415, de autoria do vereador Richard de Rosa, requer informações sobre os banheiros da Praça Rui Barbosa.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Richard.
Também é mais um caso que vem acontecendo, né? Nós temos ali a Praça Rui Barbosa, que é a praça do centro da cidade, de frente à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Acho que a maioria das pessoas acabam ficam olhando um pouquinho com aquele olhar carinhoso, especial para a Praça João Abrão, e acaba esquecendo que no centro da cidade nós temos uma praça muito movimentada, né, e com dois banheiros ali. Pessoas mal intencionadas têm frequentado muito aquele local, e o público, o cidadão, quer usar o banheiro, e às vezes acaba sendo interceptado por essas pessoas. Então eu questiono se existe essa fiscalização no banheiro e quais os horários que estão em funcionamento, se fica alguém ali na hora do funcionamento, a hora que ele está aberto, porque realmente está uma reclamação muito grande com relação aos banheiros da Praça Rui Barbosa, por conta dessas pessoas que ficam ali, e pessoas que a gente sabe que não são bem intencionadas.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 416, de autoria da vereadora Aline Sartori, requer informações sobre o projeto de lei 132, protocolado nesta casa sob o número 137, que dispõe sobre a política municipal de turismo, define as atribuições do governo municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao turismo no âmbito do município de Bitinga e da outras providências.
Está em discussão o requerimento da vereadora Aline. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 417, de autoria do vereador Leopoldo, requer informações sobre os precatórios para o exercício vigente e referente ao exercício financeiro do ano de 2018.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Leopoldo.
Senhor presidente, é apenas uma informação que eu estou solicitando aqui. Na semana passada, nós estivemos presentes num curso do Tribunal de Contas em São Carlos, e foi sugerido pelos conselheiros do tribunal que as câmaras municipais solicitem, junto com as LDOs, né, as Leis de Diretrizes Orçamentárias, um plano de pagamento de precatórios para o próximo exercício. Então, é uma informação importante e complementar que eu gostaria de solicitar da senhora prefeita e peço apoio aos nobres colegas.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 418, de autoria do vereador Leopoldo, solicita providências em busca de soluções para os furtos de túmulos que estão ocorrendo no cemitério municipal de Bitinga.
Sobre o cemitério municipal, o vereador Leopoldo questiona. Está em discussão. Com a palavra, vereador Leopoldo.
Senhor presidente, só para lembrar aqui que é aquele assunto que foi discutido na semana passada, mais uma vez, sobre o cemitério, em relação aos furtos. E esse requerimento aqui, ele está sendo enviado para o Poder Executivo, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Que seja feito um trabalho, aqui estou solicitando, para que seja feito um trabalho em conjunto, né, um trabalho de ronda, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, se for o caso e possível, dentro do cemitério, né, e à noite, se for possível, e a Polícia Civil fazer um trabalho de investigação, no caso de descobrir quem são os receptadores. A Polícia Civil sempre tem muita informação. Sempre sabe quem entra, quem sai. Então, a Polícia Civil tem essas informações. Porque se não descobrir quem são essas pessoas que estão recebendo esse material, sempre vai ter as pessoas que vão estar lá furtando. Então, aqui precisa ser feito um trabalho em conjunto. Então, eu fiz esse requerimento e peço apoio aos nobres colegas para que a união dos três, né, tome providência em relação ao nosso cemitério, que já é alvo de reclamações já faz tempo.
Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 419, de autoria do vereador Carlinhos, da empresa Cruz, requer informações sobre o recebimento de recurso de convênio e sua execução no orçamento vigente.
Está em discussão. Está em votação.
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, eu só queria sugerir ao nobre vereador Carlinhos, se pudesse incluir no requerimento, se cada um desses recursos já estão nas contas do município. Seria possível.
Com a autorização do nobre vereador e a solicitação de inclusão do do vereador Leopoldo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 420/2017, de autoria do vereador Mira, requer informações sobre a possibilidade de parceria com os grupos da terceira idade para construir espaço próprio para a realização de eventos voltados a esses em Ibitinga.
Passo a palavra ao vereador Carlinhos.
A palavra, vereador Mira.
Passa a presidência, desculpa. Apenas só para fazer uma observação a respeito dos grupos de terceira idade, né? Aqui da nossa cidade, que eles não têm um local próprio para fazer os seus eventos, seus bailes. É cedido lá o recinto, é uma briga danada, porque são vários tem dois grupos da terceira idade, tem outros clubes de serviço que realizam eventos lá. E está na hora da prefeitura, do poder público, arrumar um local próprio, um local adequado para esse pessoal da terceira idade. Não é só para fazer baile, é para fazer suas atividades físicas, palestras, cursos, para dar uma ocupação para esse pessoal. Porque, na realidade, tirando o Centro Dia do Idoso, que são poucas as pessoas que frequentam, tem pessoas que não necessitam de estar lá no Centro Dia do Idoso e que não têm um local próprio para realizar as suas atividades. Fizeram lá no Jardim Almira lá um espaço para os idosos, lá na praça, mas é tão longe, não dá nem para chegar lá. Então, a prefeitura, através de convênio com o Estado, que se procure recursos, né, para que dentro desses, pelo menos desses 4 anos aí, que possa realizar uma obra para o pessoal da terceira idade. Então, aí fica o meu pedido. Isso aí já é promessa de campanha de tantos outros candidatos. E nós vamos tentar aí, né, conseguir alguma coisa para esse pessoal.
Senhor presidente, o senhor me concede uma parte?
Sim.
A gente deve deixar registrado aqui também da importância da realização desses eventos, porque com essas arrecadações, esses grupos eles também ajudam entidades do nosso município, né? Então, é muito importante, além de ser uma atividade para o idoso, os clubes eles fazem arrecadação e ajudam as nossas entidades também. Então, é muito importante, o senhor está de parabéns.
Sim, senhor.
Está em discussão. Votação. Está aprovado. E a palavra com o presidente Mira.
Moção 151/2017, de autoria do vereador Leopoldo, aos funcionários da Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, que foram homenageados na Câmara Municipal de Itápolis, em 13 de maio do corrente, pelo empenho em suas funções.
Está em discussão a moção. A palavra, vereador Leopoldo.
Senhor presidente, só para lembrar que essa moção é para aqueles 3 funcionários de Ibitinga que foram homenageados na Câmara Municipal de Itápolis, né? Na semana passada nós fizemos uma moção para a Câmara Municipal de Itápolis e agora está sendo feito para os 3 funcionários que receberam homenagem. Justa moção.
O senhor permite que os demais vereadores assinem?
Mas claro, não precisava nem pedir.
O Carlos Geraldo Gomes, a Roseli Natal e Rosa Maria Pereira. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção 152/2017, de autoria dos vereadores desta casa, externa moção de agradecimento ao senhor Magno Alves Barbosa Filho, secretário de Segurança Pública do Estado, e ao senhor Sérgio Turra Sobrani, secretário adjunto de Segurança do Estado de São Paulo, pela atenção e dedicação com que nos recebeu em São Paulo no último dia 19 de maio de 2017.
Moção assinada por todos os vereadores, está em discussão, está em votação, está aprovada.
Moção 153/2017, de autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz, a Casa Agroterra pela campanha de arrecadação de ração para cães e gatos, destinando a APAR.
Está em discussão, está em votação, está aprovado.
MTR 442/2017, senhor presidente, do senhor Francisco da Chagas Azevedo, pedindo a vossa excelência aprovação em plenário, para permissão do uso do plenário, dia 24 de maio de 2017, às 20 horas, para reunir a comissão dos funcionários públicos, com o intuito de levantar questões sobre a reunião que acontecerá com a prefeita municipal no dia 26 de maio.
Vereador Chico Chagas, ele está solicitando o plenário para uma reunião com os funcionários que vão participar daquela comissão, que estão participando daquela comissão, que tem uma audiência marcada com a prefeita para o dia 26 de maio. Ele está solicitando a permissão para fazer a reunião aqui. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Os vereadores também estão convidados para participar.
O MTR número 447/2017, da diretora superintendente do SAMIS, doutora Nadir Costa, solicitando os plenários para audiência pública no dia 31 de maio de 2017, às 18 horas, para explanação do primeiro quadrimestre do exercício 2017 daquela autarquia.
Audiência pública do SAMIS, eles estão também solicitando o plenário para o dia 31 de maio, a partir das 18 horas. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Toda a matéria lida será encaminhada na forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos vereadores. Começando pelo Tiago. Matheus, Richard. 15 minutos. José Rocha. Leopoldo. Aline. Dr. Marlos. Com a palavra, o vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores, público presente, ao pessoal que nos assiste através do Facebook, YouTube, da Rádio Bitinga e também da Ternura FM, do Grupo de Rosa de Comunicação. É um prazer mais uma noite estar aqui, trabalhando em prol da nossa cidade. Quero parabenizar um dos fatos históricos que aconteceu na cidade aí semana passada, a união dos vereadores juntamente com o Poder Executivo, né, a viagem a São Paulo, né, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Eu acho que todos nós fomos comentando na van, foi um marco, uma coisa inédita, e eu acho que isso é importante para demonstrar que todos nós estamos trabalhando para um bem comum, um bem da população, um bem da cidade. É lógico que, muitas vezes, os resultados não virão do dia para a noite. Eu acho que tudo tem que ser plantado, né, tem a hora do plantio e a hora da colheita. Mas eu creio que foi um bom começo e que esse exemplo sirva para mais vezes nós estarmos unidos, juntos, em busca de melhorias para a nossa cidade. Então, parabenizo a todos os vereadores, ao secretário André, que esteve presente, à prefeita, né, e a todo o pessoal. Bom, eu quero deixar aqui, está tendo bastante, eu não fiz essa semana, mas uma indicação, vou deixar verbalmente já. Estão reclamando que ao entorno da rodoviária está uma área muito escura. Inclusive, eu recebi agora há pouco uma mensagem, antes de entrar aqui no plenário, estão reclamando que está uma escuridão ali próxima da rodoviária. Então, espero aí que o secretário Feitosa e os demais secretários aí, que são responsáveis, possam atender aí a população. Eu queria... Eu imprimi algumas respostas de requerimento aqui, né? Não imprimi tudo ainda, falta imprimir algumas páginas. E estou analisando todas as respostas, porque não adianta só fazer o requerimento, né? Como alguns vereadores me ensinaram aqui, né? Não adianta só fazer o requerimento e não ver a resposta. Então, eu imprimi, estou vendo com calma, analisando as respostas. Uma das respostas eu vou deixar para o nobre vereador Richter, que é um requerimento que eu, o senhor e o nobre vereador Marlos fizemos sobre a empresa que faz a roçagem, né? A limpeza, né? Eu acho que é uma delas. Bom, o senhor fala sobre esse assunto. Eu vou falar sobre a Gesti, Eu estive vendo aqui os comprovantes de pagamento, tudo em ordem, tudo em cima aí do contratado. A única coisa que, uma coisa boba, né? Uma coisa que parece boba, mas eu acho que nós temos que começar pelas pequenas coisas. Então, algumas notas de alimentação da Gesti. Nós temos as notas do contrato, o pagamento. Temos algumas notas das despesas que os técnicos, não sei assim como os funcionários, vêm de Ribeirão para cá. E eu sei que o valor é... A empresa deve cobrar uma taxa por quilômetro rodado. Então, sai fora um pouco do valor que a gente gastaria para vir de carro, né? Daí, eu acho que daqui em Ribeirão gasta 160 conto. Estão cobrando 290 por viagem. Mas até aí tudo bem. Tem o desgaste do carro, tem o óleo, tem o motor, né? Tem o motorista, não sei. Mas algumas notas de alimentação. Tem nota de uma alimentação R$17, uma alimentação R$20. Aí depois tem uma alimentação... conforme passou o tempo, R$60. Depois tem uma nota de alimentação, R$120, R$112, não lembro, está aqui. E alimentação, nós sabemos aí, quando saímos viajar, e é certo isso, não poder comprar um chiclete, não poder comprar uma bala, não poder comprar um chocolate, e tem notas aqui constando chiclete, constando bala caramelizada. Então, acho que vamos cortar o mal pela raiz, né? Então, o pessoal da Santa Casa, prestar mais atenção aí nas notas da Gesti, que estão tendo bala, chiclete e etc. Então vamos começar já nas pequenas coisas para não deixar a coisa aumentar. Quero falar também, eu já falei sobre o SAAI aqui no requerimento, é uma vergonha um SAAI não ter um hidrômetro para instalar. A pessoa precisa mudar na casa e não ter água para lavar roupa, para fazer a comida e etc, etc, etc. É uma vergonha o SAAI não ter um hidrômetro que custa aí em torno de... Não sei se o padronizado é mais caro, mas na internet é R$60. É uma vergonha para uma autarquia dessa não ter um hidrômetro, né? E deixar pessoas na fila. É uma vergonha. Então, fica aqui meu repúdio e espero que normalize urgentemente isso aí. A pessoa veio aqui, logo após ter saído do SAAI, reclamou, eu liguei, constatei que era realidade. Então, fica aqui o meu repúdio e espero que isso seja normalizado e não aconteça mais, né? Porque é chato isso aí. Uma peça tão... né? E também sobre a farmácia municipal. A gente tem tido bastante reclamações aqui sobre remédios. E tudo que vem reclamar aqui, eu ligo para saber. Ô, meu amigo, o que está acontecendo aí? Não é culpa do farmacêutico, de quem está na farmácia, não. Isso é culpa de quem compra, de quem autoriza a comprar o remédio. Porque é uma vergonha uma farmácia municipal não ter um melhoral infantil. Não tem um AS que custa R$2, R$3 numa farmácia normal. Então, eu acho que quem compra com quantidade é muito mais barato ainda. Então, uma vergonha uma farmácia municipal não ter um melhoral infantil, não ter um AS. Hoje mesmo eu tive uma pessoa aqui que estava precisando do melhoral e falou, não tem melhoral. Entre outros remédios, que eu não vou me recordar o nome, que eu cheguei a ligar, teve remédio que eu perguntei, aí eles mudaram, né? Eu pedi para a pessoa ir no médico, trocar a receita, e aí deu certo. Mas é uma vergonha um remédio como melhorar um AS não ter na farmácia. Então, vou pedir para o responsável que faz as compras, que autoriza fazer as compras, que regularize isso aí. Porque está chegando, está na transportadora, eu já liguei, o mês passado estava na transportadora, esse mês está na transportadora ainda. Não existe transportadora hoje, no Brasil, que demore mais de uma semana para chegar. Então, vamos, por favor, regularizar isso. Porque são remédios corriqueiros, são remédios que é do dia a dia. Não há motivo. Se fosse um remédio de alto custo, vamos lá, né? Então, é isso aí. É o que eu tinha para falar hoje. Tem vários projetos de lei que eu lancei, algumas indicações. Eu quero, então, parabenizar mais uma vez a todos. Agradecer a todo o pessoal de casa que nos acompanha. E dizer que estamos aqui sempre... de braços abertos, portas abertas, para atender toda a população, seja qual for a demanda. Como o nobre vereador Carlinhos, hoje eu ouvi a entrevista dele na rádio, parabéns desde já, isso aí. A gente tem que ir lá divulgar, chamar as pessoas para vir aqui assistir a sessão e para procurar os seus direitos, né? Falando em procurar direitos, sexta-feira temos a reunião com os servidores. A gente sabe que o que foi conversado no começo do ano não foi poder, não vai ser dado aí de aumento. Vai ser votado hoje, né? Em urgência, o aumento aí que vai ser dado. E vamos conversar, vamos dialogar sexta-feira e ver, os servidores precisam de uniforme, precisa de várias melhorias. Nós sabemos disso, que a situação é difícil, a situação caiu a arrecadação, mas nós temos sim que pensar em melhorar alguma coisa. Eu acho que alguma coisa tem que melhorar, né, para o servidor, porque eles são aí o carro-chefe da prefeitura. Então é isso aí, muito obrigado a todos, uma ótima noite e um bom trabalho a todos a semana aí. Estamos aqui sempre à disposição da população. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Richard.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu nem iria usar a palavra hoje, porém, uma coisa que eu, infelizmente ou não, presenciei essa tarde. Nós fizemos esse requerimento, na qual o vereador Matheus citou aqui, agora há pouco, com relação ao roçamento na nossa cidade. Nós tivemos aqui a resposta, e o valor do contrato é de R$ 404 mil. R$ 504 mil, desculpa. Especificação do contrato: serviços de corte, remoção de vegetação, mato, capim e ervas daninhas por trabalhadores equipados com ferramentas manuais ou com roçadeiras mecânicas laterais nas praças, áreas verdes e demais logradouros ajardinados ou gramados do município ou ainda de terrenos particulares, a critério do contratante, para que serviços de roçamento, conforme memorial descritivo, anexo 1 do edital. Porém, o que eu flagrei hoje foi, mais uma vez, o caminhão e o trator da prefeitura fazendo o recolhimento desse material. Se a empresa ela é contratada para fazer esse serviço, por que que, mais uma vez, o trator e o caminhão da prefeitura estão fazendo esse serviço? Parei o carro, perguntei para o tratorista, que ele recebeu ordem, se não era dever da empresa fazer a coleta. Ele falou, eu não sei, infelizmente me mandaram vir pegar a grama. Foi na frente da minha casa, eu estava saindo depois do almoço, eles estavam ali, parei e perguntei. Então, nós aqui vamos continuar sim cobrando em relação a esse contrato e vamos ver a legalidade disso tudo aí e também se existe irregularidade com relação a essa prestação de serviço. Por favor, vereador. Claro.
É isso aí, eu quero indagar aqui, ó. Parabenizar o senhor aí por estar. Esse foi um requerimento pelo Dr. Marlos, meu senhor. E dizer que aqui nós estamos atendendo a população, vendo as demandas, vendo o que está errado, que as reclamações, né, que estão sendo feitas. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tende a melhorar, esperamos que melhore. Mas é isso aí, ó, isso aí, parabenizar. Esse é o trabalho nosso.
Com
além de atender a população, as demandas, fiscalizar, ver o que está acontecendo nos contratos e no que as empresas que são contratadas têm que fazer perante os contratos. Parabéns.
Até um tempo atrás, nós questionamos aqui em relação àqueles sacos que estavam todos em cima dos canteiros depois de serem roçados, né? E agora vem a resposta, porém, hoje aconteceu mais esse caso de que eu vi o caminhão da prefeitura levando e o trator fazendo a coleta ali, pegando e jogando em cima do caminhão da prefeitura. Se a empresa foi contratada para fazer a coleta e dar a destinação correta nesse material, não é a prefeitura que tem que ficar fazendo, porque, afinal de contas, a empresa vai receber R$ 504 mil. Tá bom? Presidente, é só isso por hoje. Uma ótima noite a todos e até logo.
Está com a palavra o vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, a Rádio Bitting, que estão nos ouvindo, pelo Facebook e YouTube, que está nos assistindo. Recebi uma resposta aqui do MTR 421, do Campeonato de Futsal de Bitinga, que faz 10 anos que não é realizado em nossa cidade. E aí eu perguntei se há possibilidade de este ano estar realizando. Existe uma programação para que seja realizada ainda em 2017. Não existe uma data definida, mas no segundo semestre está falando aqui que será realizado. Eu cobrei isso porque, para quem mora em periferia, sabe da importância do esporte. Eu tenho aí trabalho realizado nesta área, dá para movimentar a juventude, porque cria uma expectativa da juventude, dos bairros, começar a se unir, se organizar, para que possa, sim, estar disputando, sim, esse campeonato municipal de futsal. É coisa, sim, pequena, mas talvez para quem pensa grande, mas para quem mora em periferia, muita juventude, muitos adolescentes se preparam assim, se organizam, e os trabalhos voluntários podem voltar sendo eficazes dentro do nosso município. Como já tem alguns trabalhos só na área de campo, mas futsal é uma coisa que está começando a sumir do nosso município, e eu acho que voltando a reativar esse campeonato, nós conseguiríamos sim movimentar os nossos bairros, e tenho certeza que o secretário de esporte vai estar visitando os bairros, vai começar a fazer umas parcerias com o trabalho voluntário, vai começar a implantar o trabalho, talvez o SESI está aí se afirmando um convênio com eles, possa estar exercendo nos bairros carentes a prática do nosso esporte. Então faz 10 anos que não existe o nosso campeonato de futsal. Isso não pode acontecer dentro do nosso município. Espero que possa conseguir, sim, realizar e trazer um atrativo melhor para a nossa juventude, que está tão disperso dentro do nosso município, não tem infraestrutura, não tem aí pessoas adequadas, são falta de, às vezes, de se organizar melhor, investir mais no jovem. O jovem não tem lazer, e o jovem, estando parado, ele vai, sim, exercer outras coisas que, às vezes, traga mais prejuízo ainda. Nós não temos seguranças, não temos ainda uma equipe bem informada para dar a nossa proteção. Não temos nos bairros, fica muito vulnerável. O jovem não tem o que fazer. Hoje o emprego cada vez mais escasso. Formação também. Então, nós possamos fazer pequenas ações nessas áreas para que possa ser suprida, com certeza. Protocolei nessa casa hoje um requerimento sobre os testes. Coraçãozinho, da orelhinha e do pezinho. Sabemos que, como a prevenção é o melhor caminho para resolver, até mesmo curar um problema de saúde, especialmente em bebês que ainda não se comunicam e são sensíveis com a saúde frágil. Fiz um requerimento solicitando a senhora Nadir Costa, diretor do SAMI, e o Edson, que é o Fernando, que é o interventor da Santa Casa da Maternidade de Bitinga, que levante se estão sendo realizados e como estão sendo realizados os exames, como do pezinho, que detecta doenças que causam sequelas irreparáveis do desenvolvimento mental, físico da criança, do olhinho, que previne doenças como genotopatia prematura, catarata congênita, glaucoma, infecção, traumas no parto, cegueiras, segundo os dados estatísticos. Essas alterações atingem cerca de 3% dos bebês em todo o mundo, as que nascem. Às vezes, nós estamos aqui sentados, às vezes as pessoas ficam analisando, e às vezes fica fácil, assim, mas são pequenas ações. Quem tem um filho sabe quanto é difícil, a dificuldade, às vezes falta de recurso, e às vezes acontece um trauma desses, e como traz preocupações para os pais no futuro. Da orelhinha, que já é realizada em algumas maternidades particulares, precisa ser implantado na maternidade pública o teste da orelhinha, ou triagem auditiva neonatal. É realizada no segundo ou terceiro dia de vida. Esse exame consiste na colocação de um fono acoplado a um computador na orelha do bebê, que emite os sons de fraca intensidade e recolhe as respostas que a orelha interna do bebê produz, que é o teste realizado utilizando um fone de ouvido. Um dos sentidos mais importantes para o desenvolvimento completo da criança é a audição. Quantas vezes nós não vemos assim? Eu tenho uma amiga minha que foi descobrir agora, com 3, 4 anos de idade. Porque falta de informação, a pessoa é simples. Não procura, acha que é problema da criança, que é trauma. Aí falaram que foi uma alimentação. Que não sei o quê. Então, a pessoa não sabe investigar as coisas. Às vezes, a pessoa sabe, mas como não pode? Qualquer pessoa pode detectar, mas a pessoa não tem essa informação. E hoje ela está na PAI. Não somente com esse trauma, e outros traumas também. Então, às vezes, a prevenção traz grande evolução para nós. Evitamos gastos. Na verdade, hoje, se você colocar na escola, tem que ter pessoas preparadas para isso. E, às vezes, pequenas ações, que eu falei aqui no início, na primeira tribuna que eu estive presente, falei que ia trazer aqui para essa Casa de Leis algumas ações pequenas, com baixo custo, que custa na faixa de 14, 15 mil reais, um aparelho, varia, tá? Varia até de 1.000, mas eu acho que a diferença, eu penso assim, se é uma diferença de 2, de 1.000, um para o outro, aí você não dá para ter uma, falar assim, né, falar assim, vamos indagar sobre a qualidade, mas a diferença é muito grande, já pode ser que não funciona mesmo. Então, quando a diferença é muito alta, uma pela outra, você pode ter certeza que alguma coisa tem diferente. É por isso que eu protocolei aqui, para nós ter essas informações. Temos vereadores capacitados aqui dentro, temos um doutor, o Leopoldo falou sobre isso. Eu, se não me salvo engano, eu creio que é lei federal, mas você está falando ainda, está lá dentro, eu não posso agora, está guardado, foi uma correria grande aí, mas está lá dentro da saída, no dia que vier a resposta, a gente levanta todos, Sordinha, me ajuda, acho que não é vergonha pedir ajuda para companheiros, não é verdade? Mas o importante é que as coisas cheguem à população, sem fazer demagogia, sem fazer alarde, sem fazer nada, mas que chega. Aí, conversando, a gente vai se entendendo, o investimento é pouco e as coisas vão chegando à população de forma eficaz. Quer falar uma coisa? Não? E o grande problema que a maioria dos diagnósticos de perda auditiva em criança acontece muito tardiamente, né? Com 3 ou 4 anos, com prejuízo no desenvolvimento emocional, social, de linguagem da criança, está seriamente comprometida. Afinal, peço o teste do coraçãozinho, que tecnicamente é chamado oximetria de pulso, que deve ser feito em todos os recém-nascidos antes da alta da maternidade. O teste do coraçãozinho é uma excelente ferramenta de triagem neonatal para rastrear cardiopatia congênita críticas, o problema do coração. Conforme o parecer científico da Sociedade Brasileira de Pediatra, esse exame deve ser feito após as 24 horas antes da alta da maternidade. E conforme a AACC, Pequenos Corações, é que a Associação de Assistência Criança Cardiopata, Pequenos Corações, o teste do coraçãozinho é indolor, não invasivo, e com um custo muitíssimo baixo, já que existe apenas a utilização de um aparelho denominado oxímetro, equipamento que já existe em todas as maternidades e hospitais, pois é essencial para monitorar os pacientes, principalmente em UTIs. Oximetria de pulso pode ser realizada por um profissional de enfermagem e não exige mais do que 5 minutos para sua realização. Foi comprovada a eficácia do teste em diversos países. Vem adotando esse teste do coraçãozinho para salvar vidas que uma cardiopatia congênita grave, não detectada, pode levar à morte em poucas horas ou dias. Portanto, seria importantíssimo que o exame fosse realizado também aqui em Bitinga, de forma gratuita e obrigatória a todos os bebês. Não sabemos que, especialmente, as famílias mais carentes muito para perceber algumas doenças em seus bebês. Até que perceba, consiga acompanhamento com especialista, e isso leva muito tempo. E essa demora prejudica demais crianças, sem falar em um risco muito grande. Por isso, estou preocupado em relação a esses exames de prevenção, porque eles devem ser realizados na maternidade, antes da alta do bebê. Se o diagnosticado, alguma doença já deve ser encaminhada urgentemente para o especialista. O teste de orelhinha e do coraçãozinho precisa ser implantado urgentemente na rede pública de saúde, para que todos os bebês, sem exceção, tenham de forma gratuita acesso a eles. E também quero, em relação ao teste do pezinho, que fosse analisado o seguinte. O teste do pezinho tem que ser realizado após 48 horas da vida do bebê, antes do 7º dia de vida. Por isso, ele é feito após a alta da maternidade. É acolhido no centro de vacinação aqui no centro da nossa cidade. A minha dúvida é o seguinte. Existe uma forma de acompanhar se as mães estão levando seus bebês para fazer o exame? Será que seria interessante fazer mensalmente um levantamento dos bebês que nasceram e verificar se foram levados para fazer os exames? Se não foram, deveria convocar os pais para saber o porquê, dessa forma, nossos bebês seria melhor acompanhado e responsabilizar os pais de formas corretas. Nós não queremos responsabilizar somente as nossas autoridades, mas aquele que cria também, a responsabilidade dele também. Se a partir do momento que ele fazer esses testes que já tem, do pezinho, que possa ser visto, nós possamos prevenir diversas doenças. A maior causa hoje das doenças é falta de interesses, tanto do poder público, tanto da população. As dois andam lado, distanciado, talvez não é desculpa de correria. Mas nós podemos exigir que as nossas crianças recebam todas as condições como prevê a lei. Então, a saúde é obrigação de todos. Não é somente de um. A responsabilidade é de todos. Que o executivo, a todos aqueles que cabe, que possa colocar em prática o que a lei prevê. E que nós possamos cobrar, e como cidadãos precisamos também ter a nossa responsabilidade. Às vezes, você, por uma falta de pagar uma pensão alimentícia, você acaba sendo responsabilizado. Que as autoridades possam cobrar dos pais, que eles sejam responsabilizados pelas aquisições que exigem seja feita com as nossas crianças, nas vacinações, no teste, tudo que lhe cabe de responsabilidade dos pais de levar as crianças até o centro de saúde, que seja cobrada até que seja dispensada, recebida a alta do poder público, para que aí já não se torne mais responsabilidade, que as crianças possam estar corretamente prevenidas de diversas doenças. Eu só não estou lembrando de uma doença que paralisa, né? A criança, às vezes, não é vacinada, se torna... Você pode falar, doutor, que é uma paralisia... É isso, né? É obrigação de estar fazendo esse trabalho, né? E como nós adultos, idosos também, tem que ser feito todas as procedências da questão da vacina da gripe e os demais, né? Hoje a acessibilidade, tem que colocar segurança para eles numa portas mais confortáveis, todas as estruturas têm que ser oferecidas a eles quando se tornam os idosos. E nós temos que preocupar com as nossas crianças para que se tornem umas crianças saudáveis no futuro. Eu quero dizer para vocês que foi falado assim, que às vezes nós devemos, lá em cima acontecem essas coisas. As coisas acontecem, nós temos que melhorar o nosso país onde nós moramos. Não é em Brasília, não. É aqui. Nós temos que cobrar aqui. Nós temos que ser responsável aqui onde nós moramos. Eu tenho essa preocupação, porque é muito importante que nós previnamos as coisas pequenas. São pequenos atos que transformam a nossa sociedade. Tanto no trabalho do Poder Executivo, como da sociedade, junto, tem que caminhar junto para que possa ser bem atendido. É dessa forma que eu quero estar levando esse conhecimento. Peço ajuda a todos os nossos vereadores, que nós possamos estar fiscalizando, dando um tempo, sim, para o Poder Público, o Executivo, tá se organizar também, se acaso não há sendo feito. Eu gostaria de estar convidando mais para frente todos os líderes de pastorais de crianças, nossas igrejas, famílias, pessoas grávidas, mães, que possam estar atento a essas causas que foram colocadas aqui, os testes que têm que ser feitos. Segundo, a criança, ela não sabe... Ela não sabe se esconder, não sabe se defender. Só para concluir. Ela não sabe se defender, ela precisa de nós adultos e precisamos ser um adulto responsável. Ibitinga é uma cidade que tem muitos trabalhos sociais. E eu gostaria que mais para frente, dentro desses 4 anos, eu gostaria que seja implantado dentro do nosso município, presidente, todos esses testes eficazes. E eu tenho uma preocupação só para finalizar, presidente, só uma questão da gestante, tá? Eu me preocupo muito. Antigamente tinha mãe de leite, tinha de todo, né? É isso? As pessoas, alguns países hoje, desenvolvido, é 2 anos, a mãe cuida do filho, é licença maternidade. Depois de 2 anos, aí vem o pai, tira uma licença para adaptar a criança vai para ter o conhecimento da sociedade com os 3 anos de idade. Em nosso país é uma vergonha ainda, muitas coisas podem ser feitas. Tem mães que, às vezes, com a falta de orientação, às vezes não conseguem amamentar a criança por simples orientação. Então, nós precisamos fazer, trabalhar dessa forma, unidos, buscar solucionar pequenas ações que transformam as vidas e traz melhorias para o nosso município. Obrigado, uma boa noite e pela paciência de estar ouvindo esse nobre vereador.
Com a palavra, vereador Leopoldo.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu vou ser breve, senhores, na tribuna. Eu apenas pedi a palavra essa noite para dar uma satisfação de um projeto de lei que eu estou apresentando essa noite. É o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de serviços e instalação aos usuários de equipamentos pelas agências bancárias situadas no município da Estância Turística de Bitinga e da Outras Providências. O nobre colega vereador Marcos Fonseca apresentou um requerimento essa noite que tem a ver com esse projeto. E, na verdade, esse projeto ele é uma unificação de várias leis que já existem no município. Algumas dessas leis são leis bem antigas, como, por exemplo, uma lei municipal que ela foi criada antes da Constituição de 1988. Ela estabelece o horário de atendimento das agências bancárias. Nessa lei, é das 9 da manhã às 4 da tarde. Todo mundo sabe que não é esse o horário que as agências atendem nos dias de hoje. É das 10 da manhã até às 15 horas. Por quê? É uma norma federal. Então, essa lei ela está inconstitucional e ela precisa ser revogada. Fora essa lei, existem outras leis que elas precisam serem adaptadas para os dias de hoje. E eu, na verdade, eu fiz uma unificação dessas leis num projeto só, revogando algumas leis que já não são mais necessárias. Por exemplo, esse projeto ele dispõe da instalação de porta giratória com dispositivo de alarme e detector de metais, cabine blindada ou escudo para o guarda, alarme que disponha de comunicação direta com a central de polícia. Já existe uma lei, só que estou complementando aqui, alarme que disponha de comunicação direta com a central de polícia. Dispõe também da instalação de bancos de espera suficientes para suprir a demanda e a disposição dos usuários, equipamento emissor de senha de atendimento e todos os usuários. Isso são leis que já existem. Olha aqui que interessante. Pessoal suficiente nos setores de caixa e de atendimento ao público. Essa é uma das grandes reclamações. Toda vez que eu vou no banco, a primeira coisa que o pessoal reclama é isso aqui. Olha, vereador, já passou o tempo, não tem caixa suficiente, não fui atendido até agora. Mas precisa de funcionário suficiente. É lei, eles são obrigados, mas não estão cumprindo. A instalação de sanitários divididos por sexo e construído em conformidade com a legislação pertinente. Bebedouros de água em locais de fácil acesso. Isso daqui também não está sendo cumprido. Algumas agências não têm bebedouros e os que têm não estão em local de fácil acesso ao público. A instalação de guarda-volumes para utilização de seus usuários. Isso daqui é uma lei criada pelo ex-vereador Romildo Baiano. Me lembro bem. Instalação de divisórias entre os caixas convencionais, eletrônicos e biondo entre fila e os referidos caixas. O artigo 3º fala sobre o atendimento prioritário, que tem que ter um atendimento prioritário. Os deficientes, né, portadores de algum tipo de deficiência, idosos, gestantes e lactantes, pessoas com criança de colo, obesos e doentes graves. Isso daqui já é lei. Estou apenas fazendo um resumo. Da fiscalização. Do artigo 5º em diante, fala sobre a fiscalização, que tem essa incumbência a Secretaria Municipal de Segurança Pública e o PROCON. O PROCON passa a ser um órgão que vai receber denúncias de usuários das agências bancárias e responsável por fazer essa fiscalização também. Isso também vai constar na lei. Do artigo 7º em diante, fala sobre as penalidades nas agências bancárias que não cumprir com essa lei, que vai desde multa, a suspensão temporária de atividade, cassação de alvará de licença de estabelecimento ou de atividade, interdição total ou parcial, imposição de contrapropaganda, enfim. Né? É uma lei que ela faz uma junção das leis antigas, que precisam ser modernizadas no nosso município. Esse projeto vai passar pelas comissões. Se não receber um parecer contrário, que de repente seja um vice de iniciativa, de repente tem que ser de iniciativa do executivo, embora essas leis que já existem, todas são de iniciativa de vereadores. Mas como são leis antigas, hoje os tempos são outros, né, presidente? Então vamos aguardar. Só que se receber um parecer contrário, vou fazer questão de procurar a senhora prefeita e fazer uma indicação para que ela envie para essa casa esse projeto de lei, porque é interessante e importante para o nosso município, e levar o conhecimento do cidadão também, principalmente para que ele faça as denúncias nos órgãos corretos de fiscalização. Então, esse é o motivo de eu ter apresentado o projeto de lei essa noite. E aproveitando o gancho do meu nobre colega, vereador Matheus, que não está aqui agora, acho que ele foi tomar um cafezinho, mas eu também quero parabenizar a todos os vereadores dessa casa. Na semana passada nós estivemos em São Paulo, na Secretaria Estadual de Segurança Pública. Toda a Câmara, a senhora prefeita, conversamos com o secretário adjunto e fomos levar solicitações, porque existe um desfalque muito grande de escrivões e investigadores em nosso município, mais de 30, e nós fomos fazer essa solicitação lá. Nós não colhemos o fruto ainda, mas nós plantamos a semente. E o Poder Legislativo fez a sua parte. E essa Câmara, ela se mostra muito unida, realmente, bem diferente da anterior, né, nobre presidente? É uma Câmara muito unida. E eu creio eu que o ponto forte dessa Câmara seja a transparência. Acho que nunca houve tantas audiências públicas como está havendo nessa legislatura. Todos os assuntos, aliás, os assuntos de mais importância e mais relevância, estão sendo tratados direto com a população que está comparecendo nessa Casa de Leis. Isso é importante e acredito eu que está sendo o ponto mais forte dessa legislatura. Então, quero parabenizar aqui todos vocês, meus colegas vereadores, na pessoa do nobre presidente, vereador Mira, e que continuamos fazendo esse bom trabalho em prol do nosso município de Ibitinga. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Aline.
Boa noite a todos, nobre presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público presente, aqueles que me ouvem e aqueles que me assistem, né, pelas redes sociais. Mais uma semana de muito trabalho. Gostaria, como os outros vereadores ressaltaram, a nossa presença na Secretaria de Segurança Pública, reivindicando melhorias no efetivo da nossa delegacia. Eu, como mulher, principalmente reivindiquei junto ao secretário adjunto, o senhor Sérgio, que nos atendeu, melhorias na Delegacia de Direito da Mulher. Eu já havia estado na secretaria algumas semanas antes, e, novamente, reforcei o pedido de melhorias também para a nossa Delegacia de Defesa da Mulher. Gostaria de dizer também que essa agenda teve a presença da senhora prefeita municipal e do secretário de governo, senhor André Rassi, Também gostaria, e que foi uma, essa união de esforços, é muito importante entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Também gostaria de dizer que acompanhou essa agenda alguns deputados que fizeram questão de trabalhar em conjunto com o nosso pedido junto à Secretaria Estadual de Segurança Pública. No domingo, estive no primeiro encontrão dos beneficiados do Bolsa Família, que aconteceu no pavilhão de exposições. Esta iniciativa é uma iniciativa inédita dessa administração. Gostaria, então, de parabenizar a todos os envolvidos em nome da senhora prefeita municipal. E onde estiveram vários profissionais, tanto da educação quanto da saúde, e principalmente do desenvolvimento social, onde tiveram orientações a essas famílias beneficiadas da nossa cidade, orientações principalmente cadastrais e também os serviços essenciais para essa população da nossa cidade que recebe e são beneficiados deste programa de transferência direta de renda do governo federal. Gostaria também de dizer que estive no município de São Carlos, no evento do Tribunal de Contas, representando a União dos Vereadores do Estado de São Paulo. Foi um momento de muito aprendizado e de compartilhamento também com as mais de 600 lideranças políticas que nós tivemos na nossa região, aos vereadores, prefeitos e agentes políticos, se fizeram presentes nesta oportunidade, que foram palestras, principalmente envolvendo a questão do terceiro setor. Como é importante, presidente, o Legislativo e também o Executivo acompanhar esse repasse, né, essa subvenção que nós autorizamos aqui para as entidades municipais. Isso foi muito reforçado lá neste evento do Tribunal de Contas. Gostaria de dizer que também participei da audiência pública realizada pela Comissão de Ocupação de Solo, presidida pelo vereador Richard, pelo Dr. Marlos e pelo José Rocha, sobre a nossa política municipal de turismo. E essa questão é uma questão que realmente me preocupa muito. A questão do turismo, ela realmente deve ser debatida de forma pública, mas ela também deve ser levada e trazida aqui para a Câmara Municipal como em alguns questionamentos oficiais, que foi como eu já realizei algumas vezes, em alguns requerimentos, e também nesta noite eu coloco de forma oficial um requerimento onde eu peço ao Poder Executivo que sejam enviadas as alterações propostas no projeto de lei 132, que dispõe sobre a nossa política municipal de turismo, conforme apresentado na audiência da última quarta-feira. E também eu questiono o Executivo Municipal sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo com o intuito de estabelecer as regras para arrecadação, investimentos e aplicação dos recursos obtidos pelo acompanhamento do Contur. Tendo em vista também como apresentado aqui na audiência pública o contingencionamento de aproximadamente 30% dos recursos públicos oriundo do governo do Estado de São Paulo, eu coloco se a construção do atracadouro municipal, que a princípio comprometeria, como apresentado aqui, 2 anos consecutivos os recursos da Aditur, seria o principal projeto de desenvolvimento turístico da nossa cidade nesses 2 primeiros anos de administração. E o que justifica a prioridade na construção do atracadouro em detrimento de inúmeras outras ações de incentivo ao turismo, como foi apresentado aqui também na audiência pública. Este requerimento é o 416, e eu coloquei foi matéria dessa sessão. Ibitinga é considerada instância turística por uma lei estadual de 1992, mais especificamente do número 8.199. Né? A nossa cidade pertence ao mapa do turismo brasileiro. Além disso, a nossa cidade faz parte da região turística Caminhos do Tietê, que envolve 10 municípios, sendo eles Jaú, Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Mineiros do Tietê, 2 Córregos, Bariri, Bocaina, Itapuí, Arealva e a própria Ibitinga. Eu também gostaria de informar a todos que eu já realizei um requerimento, o requerimento de número 296, sobre informações dos recursos provenientes do convênio da Ditur e sobre o planejamento de utilizar esses recursos financeiros. É importante ressaltar que a lei complementar 1261, de abril de 2015, estabelece condições e requisitos para a classificação das instâncias e municípios de interesse turístico. É por isso que, nesse momento, esse assunto, turismo e o desenvolvimento da nossa cidade, ele está sendo muito pautado, não apenas aqui no Legislativo, como também no Executivo. Porque agora, para se manter a titulação de instância, esta lei complementar, volto a frisar, 1261, ela estabelece as condições e os requisitos para a classificação das instâncias. Para reforçar e acompanhar todo esse trâmite que nós estamos passando, principalmente na elaboração do plano diretor de turismo da nossa cidade, eu gostaria de informar a todos vocês que na próxima quinta-feira nós receberemos o secretário estadual de turismo, o senhor Laércio Bencoen em Ibitinga, onde será feita uma recepção na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ibitinga, a nossa FAIB, às 20 horas, e contará com uma palestra aos alunos do curso de turismo, com os seguintes temas: o turismo na geração de emprego e renda, a importância do plano diretor de turismo nos municípios e esta lei, esta abordagem da lei complementar 1261, de 29 de abril de 2015, que, volto a dizer, estabelece condições e requisitos para a classificação de instâncias e instâncias turísticas e de municípios de interesse turístico. Nada melhor que o próprio secretário, né, para explicar não apenas a nós, vereadores, não apenas ao Poder Executivo, mas também aos muitos alunos da nossa faculdade municipal, que eles, muitas vezes, estão envolvidos diretamente na elaboração desses planos, no acompanhamento das demandas, no acompanhamento das pesquisas, seja no receptivo dos turistas da nossa cidade, mas eles estudam essa questão do desenvolvimento turístico de Ibitinga e acompanham principalmente os entraves nossos da nossa cidade, considerada a capital nacional do bordado, no deslanche, né? Então, quais seriam esses entraves para que Ibitinga seja, de fato, reconhecida como uma cidade potencial, seja no turismo comercial, seja no turismo ecológico, seja no turismo náutico, seja no turismo religioso. Então, nada melhor, agradeço ao secretário por ter aceitado um convite, né, que nós fizemos, e de estar aqui em Ibitinga no próximo dia 25, nesta quinta-feira, às 20 horas, realizando este bate-papo com os alunos de turismo.
Uma parte, vereadora. Esse evento foi organizado pela faculdade ou pela UVESP?
Na verdade, este evento...
Eu estou só fazendo esse questionamento, porque nós temos uma audiência pública aqui no dia 25, se eu não me engano. Não sei se todos os vereadores vão poder participar desse evento lá na faculdade, só por isso.
Então, audiência pública, presidente, às 18 horas. E o evento é às 20, talvez...
E pode se arrastar até às 23, porque é uma audiência que vai tratar, inclusive, foi convidada até as entidades. Eu só estou questionando isso, porque a gente havia combinado de não fazer este encontro com o secretário no dia 25. Conversamos a respeito disso, juntamente com o vereador Zé Rocha. Para minha surpresa, chegou esse convite. Só lembrando que nós temos uma audiência aqui nesse dia.
Então, como o secretário ele não teria disponibilidade para um novo agendamento aqui na cidade, nós achamos por bem manter esta agenda aqui com o secretário estadual, haja vista o momento que nós temos que discutir aqui na nossa cidade essa questão do título de instância turística. Essa é uma questão séria que nós podemos, se não bem elaborado, nosso plano diretor de turismo não ser, né, mais beneficiados com a verba, com o recurso do DADTUR, que, salvo engano, nós temos anualmente quase 3 milhões que Ibitinga, por ser estância turística, e essa lei, como acabei de ressaltar para os senhores, é de 1992, e hoje nós estamos com essa lei complementar de 1261, onde há toda uma revisão e exige, estabelece pré-requisitos para que as cidades, as 70 estâncias turísticas do nosso estado, continuem recebendo esta verba do DADTUR. Eu acredito, presidente, que esta palestra, né, na instituição será de muita importância, não apenas aos vereadores que puderem comparecer, mas também, principalmente, aos alunos, que muitas vezes precisam de um aporte deste nível do nosso governo. Então, nós mantivemos essa agenda do secretário, porque ele não teria a disponibilidade de estar vindo novamente para a nossa cidade e realizar este importante bate-papo com os alunos ou com quem puder participar. Eu estarei presente na audiência pública às 18 horas e logo que finalizar, estarei presente também na reunião com o secretário. E aí, quem puder estar presente, acredito que o secretário, no dia seguinte, ele continua a agenda aqui na cidade. Então, gostaria de deixar aqui o convite a todos aqueles que puderem estar presentes nesta ocasião. Quero finalizar...
Pelo VESP ou pela FAIB?
O evento será na FAIB.
Mas promovido pela FAIB ou pela VESP?
O convite foi feito por mim ao secretário estadual.
Tá bom, obrigado.
Gostaria de finalizar, então, tenho ainda 2 minutos, com o aumento que os funcionários públicos receberão neste ano de 2017. Serão 4,72%. Nós tivemos aqui uma reunião rápida com o secretário de governo, o senhor André Rassi, e, nesse sentido, onde ele pontua que o primeiro quadrimestre de 2016 nós tivemos uma arrecadação de 34,800 milhões e no primeiro quadrimestre de 2017, 32,900 milhões, onde houve uma queda de arrecadação na nossa cidade, eu gostaria de colocar aqui que talvez pudesse ter uma... que o Poder Executivo pudesse olhar o projeto que tramita aqui nessa Casa de Leis, que dispõe sobre a reorganização administrativa do quadro de comissionados da Prefeitura, autarquias e fundação. Como eu bem coloquei, eu participei do evento do Tribunal de Contas que aconteceu em São Carlos, no último dia 18, o vereador Leopoldo também esteve presente, e ficou muito bem estabelecido que o Poder Executivo ele tem que prestar muito bem atenção em relação à criação de cargos comissionados para não ultrapassar os limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, acredito que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Tiago Piotto, juntamente com o vereador Leopoldo, da Comissão de Orçamento, devem fazer uma audiência pública para debater esse projeto, inclusive, e apresentando os impactos financeiros para a nossa cidade. Seria esta a minha participação na tribuna de hoje. Muita boa noite, muito obrigada.
Terminados os expedientes, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente. Antes que alguém pedisse primeiro do que eu queria solicitar a dispensa do intervalo.
Vereador Leopoldo está solicitando a dispensa do intervalo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Tenho aqui os projetos para a reposição salarial da Prefeitura, do Magistério e o da Câmara. Todos com pedido de urgência especial. Eu solicito, senhor secretário, a leitura.
Requerimento de urgência especial, inclusão na ordem do dia, assinado por todos os vereadores, para efetuar a complementação da revisão salarial anual concedida pela Lei Complementar 137 aos funcionários do quadro do Magistério. Isso aqui é a Lei Complementar número 10/2017, Projeto de Lei Complementar 10/2017. Projeto de Lei Ordinária número 155/2017, requerimento de todos os vereadores para inclusão especial na ordem do dia, em regime de urgência especial, autorizando o Poder Executivo a efetuar a complementação da revisão salarial anual concedida pela Lei Municipal 4.363 aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta. E também o projeto de lei ordinário número 158/2017, de autoria da mesa diretora, assinada pelos vereadores desta casa, para inclusão na ordem do dia, através de urgência especial, ao projeto em questão.
Os requerimentos assinados praticamente por todos os vereadores, eu vou colocar em votação os três juntos, porque é tudo o mesmo assunto, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Eu nomeio como relator especial no processo 10/2017 o senhor Carlinhos, da empresa Cruz. No processo PLO 155/2017, nomeio o doutor Marlos. E no 158/2017, o vereador Richard de Rosa. Um intervalinho aí, só para eles fazerem o relatório. Solicito, senhores vereadores, a tomarem seus lugares. Solicito, senhor secretário, que verifique a presença.
Vereadora Aline Sartori.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador Carlinho, da empresa Cruz. Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Marco Fonseca, presente. Vereador Dr. Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Leopoldo. Vereador Richard.
Presente.
Vereador Thiago Piotto.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, senhor secretário, a leitura dos projetos inicialmente.
Afoga mesmo. Projeto de lei complementar número 10/2017. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a complementação da revisão salarial anual concedida pela Lei Complementar Municipal 137 de janeiro de 2017 para os funcionários do quadro do Magistério Público Municipal. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a complementar a partir do corrente mês de maio de 2017 o valor da revisão salarial anual concedida antecipadamente pela Lei Complementar número 137, na conformidade com a Lei Municipal 2.974, nos termos da presente lei. Artigo 2º, a complementação da revisão salarial anual, com incidência a partir de 1º de maio de 2017, será de 1,20% sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e seletistas do quadro do Magistério do Município. Artigo 3º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º, para efeito de aplicação, os valores previstos na tabela de referência constantes nos anexos 3, 4 e 5 da Lei Complementar 37/2010 passam a ser o constante nos anexos que ficam fazendo parte integrante desta lei. Assina a Prefeita Municipal.
Esse projeto ele foi para o relator especial e ele constatou aqui uma diferença. Eu solicito, senhor secretário, a leitura.
No anexo 3, no item A, ficou alterado para categoria professor de educação infantil, professor de educação básica PEB 1, professor de sala de apoio PSA, formação do ensino médio jornada PG 20 horas, letra C, linha 1, com o valor de R$ 1.487,16 para o valor de R$ 1.487,27. 11 centavos de diferença que foi calculada erroneamente e foi corrigido pelo relator especial. Item B, altera o anexo 3, categoria professor de educação infantil PEI, professor de educação básica PEB 1, da sala de apoio PSA, letra F, linha 3, com o valor de R$ 2.265,03 para o valor de R$ 2.263,04, faltando um centavo que foi contado pelo relator especial.
Está em discussão a emenda do relator especial. São dois valores aqui que na tabela constava, ele verificou através da nossa secretária, calcularam aqui tudo e houve uma diferença aqui de centavos. Está em discussão a matéria. A emenda está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado. Está em discussão o projeto com a emenda. Esse aqui é o projeto do magistério. Está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado, o projeto vai para a redação final.
Projeto de lei número 72/2017, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a complementação da revisão salarial anual concedida pela Lei Municipal 4.363/2017 aos servidores públicos municipais da administração direta, indireta e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a complementar, a partir do corrente mês de maio de 2017, o valor da revisão salarial anual concedida antecipadamente pela Lei 4.363/2017. Artigo 2º. A complementação da revisão salarial anual com incidência a partir de 1º de maio de 2017 será de 1,20% sobre os vencimentos e proventos dos servidores ativos e pensionistas, estatutários e seletistas da administração direta do município. Parágrafo único. O disposto no caput do artigo 2º desta lei aplica-se também aos servidores de administração indireta, como autarquias e a Fundação Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Para efeito da aplicação dos valores previstos na tabela de referência constante na Lei Municipal 2.963, anexo 5, com alterações posteriores, passo a ter os constantes no anexo 1, como fica fazendo parte integrante desta lei, assina a Prefeita Municipal.
O relator especial, Dr. Marlos, deu o seu parecer favorável à tramitação do projeto. Está em discussão a matéria. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Projeto de lei ordinária número 158/2017, que autoriza o Poder Legislativo de Ibitinga a efetuar a complementação da revisão salarial anual concedida aos seus servidores pela Lei Municipal 4.378, de 27 de janeiro de 2017, da outras providências, de autoria da mesa diretora. Artigo 1º, autoriza o Poder Legislativo a complementar, a partir do corrente mês de maio, o valor da revisão salarial anual concedida antecipadamente pela Lei 4.378. Artigo 2º, a complementação da revisão salarial anual no mês de maio será na ordem de 1,20% incidente sobre os vencimentos e provendo servidores ativos e pensionistas estatutários seletistas na Câmara Municipal. Para efeito, artigo 3º, para efeito de aplicação dos valores previstos na tabela que consta na Lei 3.932, anexo 5, modificada pelas leis posteriores. Artigo 4º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta da dotação do orçamento vigente, suplementadas, se necessário, assinado pela mesa diretora.
Esse é o projeto da revisão dos funcionários da Câmara. Com o parecer favorável do relator Richard, o projeto está em discussão. Calculou certinho aqui? Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários que se manifestam. Está aprovado. Redação final ao PLO 10. Do PLC 10 do Estatuto do Magistério, do quadro do Magistério.
Apresenta a redação final, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, Tiago Piotto, presidente, Aline, vice-presidente, Marcos, secretário. Com a finalidade, informamos que a redação foi elaborada e está sendo apresentada em anexo a esse para ser apreciada pelo Egrégio Plenário.
Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Está aprovado e terão um aumento de 1,2%. Passamos para a explicação pessoal. 5 minutos para cada vereador inscrito falar sobre atitudes pessoais dentro da sessão ou no exercício do mandato. Explicação pessoal, Leopoldo. Matheus. José. Marco. Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu sei que o senhor ia falar sobre o assunto, senhor presidente, mas eu queria aqui registrar a importância da participação dos vereadores e da população nas audiências públicas que nós teremos aqui na quinta-feira, que é a audiência pública da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o orçamento do nosso município, e na segunda-feira, no dia 29, que é uma audiência da apresentação do cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo no primeiro quadrimestre, né, de despesas e receitas do Poder Executivo. Eu quero dizer também que amanhã eu vou estar na rádio, no programa Rotativa, e vou fazer um convite à população para estar aqui presente, participando dessa audiência. Também ouvi dizer que as entidades também estarão presentes. Então, é uma audiência muito importante para que os vereadores tenham conhecimento do orçamento do nosso município, para que depois possam apresentar emendas, se for possível. Então, eu queria deixar registrado isso aqui, senhor presidente, e uma boa noite a todos.
A palavra, vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, por presente, mais uma vez, e o pessoal do Facebook e da Rádio Bitinga e Ternura FM. Eu estou, só para registrar aqui, eu acho que quando tem que dar alguma crítica construtiva, a gente faz, e um elogio também. Eu havia recebido, antes de entrar na sessão aqui, sobre a reclamação da rodoviária, né, da iluminação da rodoviária. E a hora que o nobre vereador Leopoldo falou que eu fui tomar um café, realmente fui tomar um café, uma água no sanitário, e eu recebi uma mensagem do secretário Feitosa, a qual aqui quero parabenizá-lo, porque ele já foi, ele ouviu aqui, e já foi na rodoviária e relatou que tem vários postes apagados. E falou que já vai tomar aí as iniciativas, as providências para serem resolvidas. Então, parabéns aí, muito obrigado. Obrigado a todos mais uma vez, uma ótima noite.
A audiência tá subindo, hein? Com a palavra, vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, público presente, demais vereadores. Só para finalizar, o teste da orelhinha é lei federal, teste do olhinho federal, o teste do coraçãozinho federal e só o teste do pezinho, que é estadual. O Leopoldo questionou, e estou falando sobre a questão da lei, certo? E visitei o bairro Verona, queria só justificar a visita do bairro Verona, de outros bairros que eu estive presente, a semana que vem estarei protocolando, dá um tempinho mais para fazer as coisas bem elaboradas. Eu estou presente junto com todos os secretários responsáveis, está levando as reivindicações do pessoal lá do bairro, para que possa dar uma atenção especial para aquele setor lá. Passei na Cetim Montanário, eu vi os postes com algumas iluminações, só que eu questiono assim, parece aquela, quando você coloca aquela lâmpada 220 em 110, aquele ímpar que é vermelhinho, vermelhado, não clareia nada. Então, para mim não funciona, entendeu? Tem que fazer um estudo aí, cobrar diretamente desses setores competentes que possa rever a situação ali, de iluminação do Cetim Montanário, dos carros abandonados que está lá também lá no final do Verona, a Boca de Lobo, reclamaram muito, a quadra poliesportiva do Jardim Verona, reclamaram muito. Então, são situações. E ouvindo algumas pessoas dos moradores aqui lá, ouvindo aí, falando, o próprio morador falou que podia aplicar a lei de questão do entulho, da sujeira, que às vezes fica abandonada na rua. O próprio eles mesmo não estão contra, não, viu? Ouvindo pessoas lá no Maria Luísa 2, eu estive lá. Até saí com o Hilton aqui com o carro, fui dar uma visita rapidamente, porque o pessoal reclamou muito. E isso aí a gente fica preocupado com a questão, então está na hora de legalizar isso aí, fazer as coisas funcionarem, né? Estou meio pasmo também a questão aí da limpeza, o valor, e falando aí se essa empresa realmente não está fazendo um serviço que tem que ser feito, né, a gente tem que estar mais próximo e saber qual é o motivo. O questionamento de vocês aí, vereador Matheus e Richard, porque realmente, se alguma coisa não está legal, não. Precisa saber explicar melhor esse pessoal aí como, o que está acontecendo. Está sendo um valor bem pago, mas tem que rever isso aí. Dá para afogar a prefeitura para fazer outras coisas que tem que ser feito. Então, podia estar estudando aí, nós vereadores, com os vereadores mais experientes dessa casa, e ler a questão do entulho, algumas coisas. Não existe um... Explicaram o vereador Marquinho, quando você fez aqui no, a galeria, todas elas entupidas, lá no Jardim Verona. Onde fica aquela boca ali de lobo ali, afundada, alguns buracos, o pessoal reclamaram muito, pediram aí para dar uma atenção especial. E houve até um secretário conversando comigo, se eu podia dar uma visualizada naquela região ali também, e fui lá. Acabou a demanda, o pessoal vindo até o meu encontro, falando, para dar uma atenção especial lá. Eu queria falar para o secretário do esporte para fazer uma visita naquela região. Eu vi muitos jovens lá, naquela quadra positiva do Jardim Verona, só que não tem iluminação. E eles têm vontade, sim, de fazer. Inclusive, eles estão fazendo até alguma limpeza por conta própria deles mesmo. E quer dizer que eles têm interesse de... E falou assim, até falei para eles claramente, falou assim, ó, acontece que arruma aqui, coloca iluminação, o próprio pessoal da comunidade, às vezes, alguns bandos vêm aqui e tira a fiação, desliga o relógio, quebra o relógio, e às vezes as coisas demoram para chegar aqui. Fui lá, tem bastante, e ele falou assim, não, arrumando aqui, nós vamos estar vigiando e tomando conta, sim, porque é muito bom ter essa quadra aqui dentro desse bairro, e nós utilizamos muito ela. Você vê que as pessoas, a gente ser verdadeiro com ele, falar a verdade, as pessoas entendem. Porque se fosse para falar politicar e fazer politicar, as pessoas às vezes ficam confusas. Mas tem que explicar porque a situação acontece também. Se talvez não tivesse feito lá o vandalismo, não lá naquele setor, talvez hoje está sendo utilizada. Ele falou assim, ó, colocando aqui, nós vamos estar dando um apoio também ao executivo nessa questão. Então, você vê que algumas colocações de alguns novos vereadores dessa casa de lei que precisa as pessoas respeitar o nosso patrimônio e saber como tem que ser feitas as coisas, às vezes estão chegando sim ao ouvido e as pessoas estão sabendo. E às vezes, quando a gente se fala para eles, eles não ficam com um olhar negativo, eles veem com positivismo as nossas colocações também. Protocolei aqui nessa casa, aqui a questão do um requerimento. 409, sobre a questão... Perdão. Requerimento 397, que fala se existe um projeto, assim, se pede informação sobre a existência do projeto de lei para suplementar as placas de ruas. Foi algumas coisas cobradas sobre nações, nomes de ruas, às vezes alguns setores que estão aí, lá no Nações Unidas, me procuraram, lá no IP tem algumas ruas com nome... batendo duas iguais, então as pessoas têm dificuldade, o carteiro levar as suas correspondências, a questão até de água, luz e tal, então as pessoas perguntam, né? E às vezes vamos colocar em prática essa questão aí. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Marco Fonseca.
Boa noite mais uma vez, vereadora, vereadores, ao público presente, a quem nos escuta e quem nos assiste. Quero fazer destaque há uma resposta da senhora prefeita, que foi oriunda do uso da tribuna do vereador Richard, quando no último ponto facultativo, na Semana Santa, que teve um problema nas creches, e a senhora prefeita enviou aqui o decreto de dia 27 de abril de 2017, ou seja, posteriormente, indagando, e já fez o decreto com os pontos facultativos de 1º de maio até 25 de dezembro. Então, ela acatou a que nós sugerimos a ela. Então, tem que dar os parabéns. Assim, as pessoas já conseguem se organizar nos pontos facultativos, os pais se programarem. Também, se não me falha a memória, quem indagou sobre a balsa foi o vereador Leopoldo, e veio aqui a resposta da senhora prefeita. Realmente, eu, enquanto prefeito, em 2010, assinei o convênio, não era para 10 anos, era para 5 anos. Em 2015 venceu esse convênio e o Dersa, em 2016, fez a doação da balsa para a Prefeitura Municipal de Ibitinga. Então existe aqui o termo de doação entre o Dersa e a Prefeitura, e de 1º de agosto de 2016, e inclusive aqui na cláusula quinta, fala que assim que fazer a doação assinada, microfilmada, que foi feita aqui no cartório de imóveis, retirar da embarcação todos os sinais distintos de logomarca relativos à Dersa. Eu acho que já deve ter sido feito isso aqui pela parte da prefeitura, mas enfim, hoje já é possível de fazer aquilo que foi colocado aqui em pauta, que é uma terceirização da balsa, já que a embarcação pertence ao poder público. Queria também fazer uma complementação naquilo que a vereadora Aline, destacar o que a vereadora Aline disse, que é muito importante. Nesse primeiro quadrimestre, a Ibitinga, a nossa arrecadação caiu quase R$500 mil por mês. Foram quase 2 milhões, enquanto, na verdade, era para estar sendo R$700 mil por mês. Então, nós tivemos aqui, no primeiro quadrimestre, uma arrecadação de 32.955.000, contra, em 2016, no mesmo período, uma arrecadação no quadrimestre de 34.805.000. Então, são quase 2 milhões a menos, 500 mil por mês, que o município deixou de arrecadar. Então, só queria fazer essas colocações hoje. Uma boa noite a todos, um bom descanso e um bom restinho de semana.
Bom, lembrando que amanhã a audiência da Comissão de Constituição de Orçamento, Finanças e Contabilidade, no dia 29...
Quinta-feira.
Quinta-feira? É. Dia 25, desculpa, dia 25 às 18 horas, dia 29 às 18 horas, dia 31 de maio, audiência do SAMS, sobre o primeiro quadrimestre do exercício 2017. Essas serão as audiências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa no dia 6 de junho de 2017. Boa noite a todos.